A todos. Em nome da democracia, declaro aberta a primeira sessão ordinária do dia 18 de fevereiro de 2019, às 9 horas e 15 minutos. Consulto ao primeiro secretário se há o número de vereadores para as aberturas de nossos trabalhos.
Assim, senhor presidente.
Havendo números de vereadores suficientes para a abertura de nossos trabalhos, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 1º de julho de 2019. Convido ao vereador Alcir para fazer a leitura da bíblia. Leitura bíblica.
Provérbios, capítulo 3, versículo 27. Deveres para com o próximo. Não recuses um favor a quem o necessita, se podes realizá-lo. Não digas a teu próximo, vá embora, volta amanhã. Então te darei quando podes dar logo. Não trames o mal contra teu próximo, quando ele vive confiado em ti. Não pleiteis com ninguém sem motivo, se não te fez mal algum. Não invejes o homem violento, e não escolhas nenhum dos seus caminhos. Porque o Senhor aborrece o perverso, mas se confia nos aos honrados. O Senhor amaldiçoa a casa do ímpio e abençoa a morada dos justos. Escarnece os escarneciadores, mas concede favor aos humildes. Os sábios terão a honra por herança, mas os tolos a máxima desonra. Está lido, senhor presidente.
Agradeço o vereador Alcir por ter realizado a leitura bíblica. Conforme combinado, dispensa a leitura das atas 039-2018, 040-2018, 01-2019, 02-2019 e 03-2019. Coloca as mesmas em discussão e votação. O vereador que discordar queira se manifestar. Não havendo atos, foi aprovado por unanimidade de votos. Obrigado. E, antes de iniciar nossos trabalhos, quero agradecer a presença do ex-vereador e hoje um veículo de imprensa, o seu Aldo, pela presença e os cidadãos que estão se presentes. É um dos pioneiros do nosso município, Fabiano. Obrigado, Dona Enem, Fabiano, pela presença. E de coração agradecer a presença da vice-prefeita, Dona Adriele Bocalã. Obrigado pela presença de Vossa Excelência, que sempre continua nos visitando, nos prestigiando as nossas sessões. Faço um pedido a Vossa Excelência que convidam mais algumas pessoas que estão mais próximas à senhora, que possam nos prestigiar os nossos trabalhos, que só assim, nas das sessões, a senhora vai ter mais conhecimento de alguns atos do vereador e próximo também ao próprio município dos trabalhos. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias recebidas executivos. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do executivo. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para a matéria do legislativo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da prestação de contas da Câmara Municipal de El Sinop referente ao mês de dezembro de 2018.
Saldo anterior, Banco Bradesco, R$ 217.527,82. Deu décimo do mês, R$ 185.948,84. Rendimento da aplicação financeira, R$ 249,15. Total receita do décimo, R$ 403.725,81. Despesas de funcionários cargos efetivos, R$ 22.635,52. De funcionários cargos comissionados, R$ 553,98. Subsídio de vereadores, R$ 40.000. Renumeração de funcionários cargos efetivos, R$ 46.211,26. Renumeração de funcionário cargos comissionados, R$ 1.107,97. Subsídio vereadores, 40 mil. Rescisão vereadora, R$ 4.583,33. INSS patronal, 13º salário, R$ 18.040,61. INSS patronal, R$ 19.222,79. Empresa Energética MS, R$ 880,44. Empresa de Saneamento da MSSA, R$ 121,40. Speednet Comunicações Limitada, R$ 950. O ISA, R$ 368,73. Marlene Rocha Morim Oliveira, R$ 2.001. Iteco Tecnologia Informática, Coxim Limitada, R$ 6.950. Davi Oliveira Furtado, R$ 1.053,15. Informática Limitada, EPP, R$ 1.000. Consultoria Contábil Limitada, R$ 9.500. Advocacia Oliveira Araújo, R$ 9.980. Arantes Carvalho Limitada, R$ 300. Materiais para construção, R$ 440. Grampo Manutenção e Equipamento de Ponto Limitada, R$ 330. Pingo de Ouro Mudas Erieli, R$ 3.819. Jornal Correio do Estado, não, Jornal Correio de Costa Rica, limitada, R$ 4.855,20. Fernando Gomes de Melo, R$ 1.432,50. Juraci Cícero dos Santos, R$ 12.010. Eldo Iques Alves de Oliveira, R$ 1.800. Diária de vereadores, R$ 9.010. Diários funcionários, R$ 430. Tarifas bancárias, R$ 10. Total de despesa, R$ 259.596,88. Descontos de retenções, INSS 13º, R$ 8.595,16. INSS, R$ 9.226,07. Prefeitura Municipal, R$ 5.049,29. Prefeitura Municipal de Sinop, INSS, R$ 1.037,18. Pensão alimentícia, Laisla Cindy Martins Pissurno, R$ 954. Consignado Bradesco, R$ 1.831,66. Averbação do Caixa Econômica Federal, R$ 14.574,67. Total de descontos, retenções, R$ 46.475,13. Prefeitura Municipal de Sinop, devolução do décimo, R$ 125.243,93. Total em caixa, em 31/12/2018, R$ 18.885. Está lido, senhor presidente.
Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para o uso da tribuna. Consulta o primeiro secretário se há inscrito para fazer uso da palavra.
Ah, sim. Valdeci Passarinho.
Não, uso da palavra.
Ok, Quero, para iniciar minha fala, cumprimentar o presidente vereador Marcão, o primeiro secretário vereador Nivaldo, em nome do excelentíssimo senhor vereador Alcir, cumprimentar os demais pares desta casa, cumprimentar aqui a nossa querida vice-prefeita Adriele Bocalan, que se faz presente, o nosso querido amigo Aldo de Oliveira, ex-vereador desta casa, hoje representa a imprensa pelo site Virou Notícia. Cumprimentar aqui o senhor Fabiano, a dona Nenê, Tiago, seja bem-vindo aí. E para iniciar minha fala aqui, senhor presidente, eu quero, como é de conhecimento de vossas excelências e de todos aqueles que acompanham o nosso trabalho, todo início de ano, nós aqui reafirmamos o nosso compromisso e sucessivamente, na questão da sessão, na primeira sessão ordinária, nós pedimos à Secretaria da Casa que seja reprotocoladas todas as indicações de minha autoria, exceto aquelas que foram realizadas. Então, quero pedir à Secretaria da Casa, e para que todos os pares dessa casa tenham conhecimento, que nós vamos dar continuidade nas indicações de nossa autoria, aquelas que não foram realizadas. Quero aqui, senhor presidente, também fazer aqui uma solicitação ao secretário de Obras, Tiago Carneiro, para que sejam feitas manutenção em todas as vias de acesso aos lotes do assentamento Santa Fé. Em especial, quero aqui pedir que sejam tomadas providências em regime de urgência, já é uma indicação nossa, e que nós cobramos aqui há várias vezes, e que foram feito um trabalho, mas não à altura do necessário, senhor presidente. No assentamento Santa Fé, em especial, para que fique mais fácil para todos, na via de acesso ao lote do senhor Joaquim França, o popular Joaquim Subaco. Eu não sei se Vossa Excelência sabe que a situação lá está crítica. Aqueles moradores de lotes daquela região estão tendo dificuldade para chegar nos seus lotes. Foi feito um trabalho de cascalhamento nas lombadas, mas agora, mesmo que as chuvas foram poucas esse ano, mas algumas, dentro das poucas chuvas, algumas pesadas, muito pesadas, e que destruiu as lombadas e está dificultando o acesso. Então, quero pedir, fazer essa solicitação, que ela se transforme em escrito e encaminhada ao secretário de obra. Quero também falar aqui de uma situação que nós falamos muito no ano de 2018, que é com relação à MS-217, senhor presidente. MS-217, uma obra do governo do Estado, que foi palco de muitas falas nessa casa, e que esta obra também tem trazido transtornos imensos aos pecuaristas daquela região, e que nós nos sentimos na obrigação hoje de nos manifestar com relação a essa obra. Porque nós falamos muito de situações que nós participamos de reunião na Agraer, participamos de reunião aqui no nosso município com representantes do governo do estado, onde é do conhecimento de todos os partes dessa casa. E que a situação conduzida era a de desapropriação da jazida de Cascalho para que se desse continuidade às obras da MS-217. Hoje a gente vê o transtorno imenso e que oficialmente eu não vi nenhum tipo de documento, vereador Walter, senhores vereadores. Mas ouvi dizer que esta jazida de Cascalho já tem, por parte dos proprietários, documentos que te permitem, como é que eu vou dizer aqui, que os permitem que eles vendam, vou usar esse termo, venda o material, o repasse da forma que se fizer necessário. Por que, que eu estou colocando isso aqui? Eu estou colocando isso porque eu sou um dos parlamentares que debati muito isso e que participei destas reuniões. E que a conversa que nos passaram por parte dos representantes do governo do estado é que ia fazer a desapropriação. Agora, veja bem a situação em que nós chegamos. Eu ouço Vossa Excelência, senhor presidente. Vejam bem a situação em que nós ficamos. Em especial, eu quero dizer por mim, porque eu gosto de assumir isso, me sinto como um mentiroso. Porque foi a informação que me foi passada por parte dos representantes do governo do estado. E eu quero estou comentando isso aqui, e vou assumir o compromisso, e eu tenho certeza que essa fala, ela não foi só minha nessa tribuna, ela foi da maioria dos pares dessa casa. Vou assumir a minha responsabilidade, assumir o compromisso de marcar uma reunião com os representantes do governo do estado para que nos dê uma explicação. Eu espero que tenha uma explicação. E melhor do que isso, presidente Nivaldo, melhor do que as explicações é uma solução para as obras da MS-217, que nós, como representante do povo alcinopolense, não aguentamos mais. E principalmente quem precisa trafegar na MS-217. Vou ouvir Vossa Excelência, vereador Marcão.
Parabéns, vereador Valdeci, pela pauta que Vossa Excelência trouxe. Só tenho a parabenizar Vossa Excelência por estar tomando essa iniciativa de correr atrás dessa administração estadual. O que eu fico indignado é que, assim, estou indignado com a situação da 217, que ela há muitos anos vem essa luta, né? Há muitos anos vem essa luta aí, para comercializar, igual já foi comercializado para as outras propriedades rurais em volta, que já veio vários pecuaristas em volta, já compraram, fazer seus trabalhos dele particular. Tem a possibilidade. Agora, para arrumar uma estrada, que é onde dá logística para tirar os seus trabalhos, escoar, né, a pecuária, que termina de engorda, eu não entendo a situação, tem hora, das certas propriedades rurais, na qual vem na prefeitura, está certo que a prefeitura é o executivo, ele é responsável pelo seu município. Mas também, como é que agora a prefeitura vai fazer um trabalho de excelência numa área que é do estado e, ao mesmo tempo, não tem material e tem para comercializar? Você entendeu? A população, claro que ela vai cobrar, ela tem que estar cobrando, está cobrando a prefeitura está lá atuando com a sua máquina, que, se não me engano, ontem estava lá, ou antes estava lá, sempre toda a vida compõe, mesmo nessa gestão, gestões anteriores, teve essa situação acudida pelo executivo. Para trabalhar, fazer a logística, para que a propriedade venha transportar o seu gado até o frigorífico com tranquilidade,
Poxa, não a organiza? Agora, para comercializar, organiza, eu não estou entendendo o processo da cabeça de algumas pessoas. Cobrar o executivo, cobra. Agora, como é que o executivo vai ficar arrumando sem material, o vereador? Acho que eles têm que ter a própria ciência, né? O proprietário também tem que ter ciência desses problemas. Não é só a administração municipal e estadual. Eu acho que eles também têm que ter essa ciência do que está acontecendo. Que eu já vi e eu já fui testemunha de acontecimento em 2002 ou 2001, não me lembro, de algumas pessoas em volta ali reclamar da estrada. E hoje está dando esse pecuário, vem descarregar em cima e sempre está aqui o vereador Walter, que eu conheço ele sempre naquela região, sempre está reivindicando, igual a Vossa Excelência, lutando juntamente com os demais proprietários lá para que seja resolvido. E comercializar eles podem, mas para ajudar a colaborar com a parte logística das propriedades, não colabora. Eu não entendo essa situação. Obrigado, desculpa ter ocupado o tempo de Vossa Excelência.
Eu que agradeço, Vossa Excelência, pelo aparte, e obrigado pela colocação de Vossa Excelência, muito bem feita. E eu estou fazendo questão de dizer isso aqui, presidente, e nobres colegas vereadores, porque nós, ao mesmo instante em que cobramos as ações do governo do Estado, vereadora Cíntia, com relação à MS 217, constantemente, nós também, diante de algumas conversas, nós subimos aqui nesta tribuna e fizemos a defesa do governador do Estado, por aquilo que nos foi passado diante da Secretaria de Obras do Estado. Então, eu me senti na obrigação de fazer esse manifesto aqui, e assumir, reassumir o compromisso com todos que necessitam de trafegar na MS 217, reassumir o compromisso com toda a nossa população e principalmente com os pares desta casa, diante da defesa que nós fizemos aqui do governo do Estado. Então, a pergunta que eu faço, presidente, como que os representantes do governo do Estado inúmeras vezes vêm ao nosso município? Acompanhei-os, inclusive, em visitas na Jazida de Cascalho, dizendo-se regulamentação da Jazida de Cascalho para que desse continuidade às obras. Aí agora, é igual disso, eu estou colocando aqui, eu ouvi dizer que há esse documento, mas eu não vi. Mas, diante disso, eu já quero me antecipar. E eu vou cobrar do governo do Estado, como que se legaliza diante do que nos foi passado, se os órgãos regulamentador é do governo do Estado. Esse é o meu entendimento. E é o que me causa indignação. Porque eu tenho aí mais de 15 anos que faço parte do PSDB, ao qual o governador é do nosso partido, do PSDB. Então, eu vou cobrar essas respostas. E acredito que Vossas Excelências também vão cobrar, principalmente aqueles que se manifestaram aqui, que foi a grande maioria deste parlamento. Não adianta ninguém pensar que o vereador Valdeci Passarinho vai subir aqui na tribuna e vai passar a mão na cabeça do governador do Estado. Assumiu o compromisso, vendeu para nós uma situação que ia resolver o problema da MS 217. Eu não vou usar o termo que eu costumo usar, não, por enquanto. Mas, se for necessário, eu vou usar ele, vereador Nivaldo, com a mesma autenticidade em que eu usei nos anos anteriores que assumi a presidência desta casa. Vou usar. Não é porque é o governador do meu partido, não é porque os órgãos responsáveis que estão dentro do governo do Estado que eu vou passar a mão na cabeça, não. Vou exercer o meu direito de cobrar e vou atrás das respostas para que eu possa entregá-las, as respostas. E mais do que isso, para finalizar, nem tanto as respostas, mas uma solução para os problemas da MS 217, senhor presidente. Meu muito obrigado a todos e tenham uma ótima semana.
Parabéns, vereador Valdeci, pelo pronunciamento. Gostaria de fazer um pedido a Vossa Excelência que ajude a secretaria na indicação de Vossa Excelência das protocolamentos, né, refere das indicações ao executivo, que o senhor possa ajudar, né, nas realizações, que o senhor tem mais conhecimento de algumas indicações que foram realizadas, que já adianta, né, isso já colabora com os trabalhos da secretaria. Consulta o primeiro secretário, se é vereador inscrito, para fazer uso da tribuna.
O Wellington Guimarães.
Vereador Wellington Guimarães, disponibilizado de 15 minutos.
Só uma questão de ordem, senhor presidente, sim. Antes que comece o pronunciamento do nobre colega vereador Wellington. Eu só coloquei, como é de conhecimento de todos os senhores vereadores, e não da excelentíssima senhora vereadora Cíntia Lima, porque iniciou agora, né? É porque nós já temos esse hábito, tá, de reprotocolar todas as indicações. Mas eu gostaria de fazer o convite a todos os senhores vereadores e à excelentíssima senhora vereadora Cíntia, aqueles que se colocar à disposição, para que assine junto comigo, porque, para mim, o importante é que as indicações elas cheguem nas secretarias, né, e que sejam tomadas providências por parte do executivo e do secretário para a realização, que contempla a nossa população. Esse é o meu objetivo. É claro que cada um tem a sua forma de trabalhar, cada um tem a sua forma de colocar, e a população está aí, atenta ao trabalho de cada parlamentar desta casa. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Wellington, me perdoa, desculpe, peço da início das palavras do senhor. Gostaria de convidar o vereador Wellington que fizesse parte na sua mesa, na qual é permitido do Legislativo. Obrigado.
Bom dia, presidente. Em nome do Alcir, cumprimento os demais colegas. Em nome da nossa vice-prefeita Adriele Bocalã, cumprimento os demais. Eu venho aqui hoje, em oral, em plenário aqui, umas indicações que eu já tinha feito o ano passado, como nosso amigo Passarinho falou, referente às quadras de areias aqui das praças nossas aqui. Pedir novamente à Secretaria de Obras que dê uma atenção nesse sentido, que a Praça Nova da Mão ali tá submersa com água, justamente por causa das chuvas, né? Mas fazer um trabalho ali para estar esgotando aquela água, dando uma olhada naqueles brinquedos ali, que uma praça nova, os brinquedos praticamente já estão praticamente todos soltos. Eu venho também pedir a limpeza, procurei a Urban, a limpeza ali das antenas ali no fundo da Sanessu ali. Está bem crítico ali naquelas antenas. O pessoal da Urban falou que não é eles, que é a Secretaria de Obras. Fiz uma indicação para estar enviando para o nosso secretário Tiago. Eu vim aqui também pedir a instalação de um quebra-mola ali na Joaquim Pereira França, próximo ao Cebolinha ali, próximo ao Cícero ali, onde os veículos, no que viram ali, que saem da rodovia, eles acham que é pista de corrida ali. Então acho que tem que fazer uma forma ali de atentar nisso. Eu acho que quebra-mola previne muita coisa, né? Porque às vezes a pessoa com quebra-mola vai ver que lá vai dar uma diminuída na velocidade. E a indicação o prefeito já teve lá na propriedade do seu Nivaldo Carrijo, lá na ponte do Taquarizim, onde a ponte lá cedeu, eles têm que estar refazendo essa ponte. Eu falo em forma de indicação aqui. E voltando ao assunto da SMS 217 aí, o vereador Passarinho. Isso aí eu falei na sessão anterior. A falta de respeito com nós, até com nós, legislador, e até com o prefeito também. Porque vem esse pessoal da GESU de coxinha aqui, eles conversam, é conversa para inglês ouvir, entendeu? Então, eu acredito que nós vamos ter que tomar decisões mais agravantes e direto no governador e na governadoria para poder passar uma solução. Porque você pegar um governador, porque todo no estado, na região norte nossa aqui, ele tomou tinta, e aqui em Alcinópolis ele ganhou com 200 votos de frente. E eu acho que ele tinha que dar uma atenção melhor para o nosso município de Alcinópolis. Porque a forma que ele teve aceitação, a forma que ele teve votação aqui no nosso município, os nossos deputados também foram bem votados na nossa região. Então, acho que, acredito que os deputados, nós tem que olhar para o nosso município, ainda mais para essa rodovia MS-217. Porque eu estou vendo um problema. O Marcos levantou uma situação que está sendo fundamental. Tem ali na água enterrada, eu passei lá na sexta-feira, aonde o pessoal está pagando para o cascalho, está arrumando. Mas não é o governo do estado que está arrumando, é a prefeitura que está arrumando, cedendo. Uma situação que o pecuarista já paga Fundersul, já paga vários impostos, não só o Fundersul. Se eu for citar impostos que fazendeiro paga aí, para falar a verdade, essa cachorrada que estão fazendo, é um negócio que estão indo para 2-3 anos aí. Antes não ter mexido na rodovia, eu acho. Tinha que ter deixado essa rodovia quieta lá, do jeito que estava, porque pelo menos você desviava. Agora nem desvia, você desviar, você cai dentro de uma valeta. Então, eu acredito que nós, nove vereadores, temos que bater em cima da questão do governo mesmo. Eu acho que o Reinaldo tem que chegar bem claramente para o Reinaldo Zambuja lá, para o Sérgio, tem que chegar um negócio bem esclarecido mesmo, que tá ficando chato, tá ficando, vem chuva, chega o sol, não tem nada agravante que passa, porque mas chega a época de chuva, é moleque que sofre, que vem para a escola, que sofre demais lá na linha escolar, é uma linha escolar extensa, questão de embarque de bovino ali, naquela região ali, quem mexe com a pecuária sabe ali, tem lugares ali que nós não podemos nem marcar a escala de boi. O Alcia, ele mexe muito com essa questão de frigorífico. Quem mexe com essa questão de pecuária está crítico, está feio mesmo. Então eu acho que o governador, a parte do estado, tem que olhar com carinho essa rodovia. Então, as minhas falas são essas. Uma boa semana a todos.
Consulto secretário, se há vereador inscrito.
Vereador Ângelo Nicola.
Para fazer uso da palavra, o vereador Ângelo. Senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, bom dia a todos os pares da casa. Em nome da vice-prefeita Adriele Bocalan, bom dia a todos que fazem presente. Senhor presidente, venho a essa tribuna de antemão me colocar à disposição de todos vocês, se achar necessário meu apoio a vossas indicações, e venho reafirmar, colocar a essa tribuna as minhas indicações que foram protocoladas no ano de 2018, porém não foram executadas. Então, uma delas, estarei fazendo aqui conforme as sessões, uma delas é que seja feito o reajuste da Bolsa de Incentivo à Cultura. Isso já fiz essa indicação ano passado. Essa indicação ano passado, uma lei que é de 2008, a lei número 273, onde tem o incentivo de R$50. Então já tem vários anos aí. Vejo a importância de fazer um reajuste nesses valores para os componentes da banda municipal. Venham também solicitar ao Executivo, em forma de indicação, conforme protocolo já realizado no ano 2018, o reajuste da Bolsa de Estudos Universitários. Isso foi indicação de minha autoria em 2018. Venho protocolar novamente. Lei essa que é de 2005. Uma lei que já vem há vários anos aí, onde os contemplados aí têm que ter uma renda mensal de R$ 2.000. Você pega aí R$ 2.000, é por família, não é por morador, por família. Então, se você for analisar, o salário mínimo de 2005, se não me falha a memória, era R$ 300. Hoje, nós estamos aí na caixa de R$ 998. Então, está uma defasagem muito grande, tem muita gente ficando de fora desse requisito. Então, peço ao Executivo para que avalie o reajuste dessa lei 220/2005. Conforme a indicação do vereador Hélio, parabéns, vereador Hélio, sobre a sua indicação em relação à Praça Pôr do Sol, ali, onde tem uma indicação também, e aproveito a oportunidade, peço essa Casa de Leis que encaminhe, juntamente com a do vereador Hélio, a minha indicação, onde fiz, em 2018, quero que seja reprotocolada, para instalar lixeiras lá na praça, para fazer banheiros masculino e feminino, para instalar bebedouro, uma excelente praça, mas não tem essas condições aí para a população. E para finalizar, quero falar um pouco sobre a MS 217, senhor Valdeci. MS essa que todos os vereadores, especialmente eu, se sente envergonhado. Porque a população de Alcinópolis, em especial os da região citada, vem de encontro com a gente cobrar uma solução, que é de direito deles. Porém, nós estamos diante do governo, mãos atadas, que só tem promessas. Estou vindo tal dia, estarei mandando máquina tal dia. Eu já não falo mais para os fazendeiros que digam que vai vir máquina, porque eu estou passando por mentiroso também, só vou dizer, que não chega essa máquina. Agora, se vir uma patrola, uma moto niveladora, para ajudar o município, patrolar aquela estrada, já está difícil. Imagine se conseguir o material para cascalhar aquela estrada. O prefeito colocou à disposição, do governo, olha, mande uma máquina, mande um motorista, operador, que eu estarei deslocando meus maquinários também. Estarei dando estadia, dando manutenção, pois não foi resolvido até agora. Hoje se encontra uma pequena parte do nosso maquinário na MS-117 trabalhando. Mas, com certeza, se tivesse a mesma quantidade de maquinário do Estado trabalhando junto com o nosso município, teria muito mais êxito nos problemas. Certa parte. Aperta aqui.
Oi. Antes de dar,
início a fala do aparte, eu quero agradecer a benevolência de Vossa Excelência pelo aparte. Eu fiz questão de apartear a Vossa Excelência só para fazer um complemento, se Vossa Excelência me permite. É que muitas das vezes, o que, que acontece? A gente ouve por parte de alguns politiqueiros, eu gosto de ser direto, sabe? Às vezes as pessoas acham ruim, mas eu gosto de ser direto, que não acompanha o trabalho dos membros deste parlamento e diz que os vereadores não fazem nada. Nós fazemos, temos feito, temos cobrado de quem é responsável, do governo do estado, temos cobrado do prefeito municipal, e o prefeito, por sinal, tem feito a sua parte, e muito bem feita. Então eu só quero deixar esse registro aqui e dizer que por falta nossa, não é que a MS 217 não está concluída. Nós cobramos do governo do estado, auxiliamos dentro daquilo que foi possível auxiliar os órgãos do governo do estado diante das visitas realizadas, né? Então só quero fazer esse registro aqui, e que as falas nossas aqui com relação à MS 217, que eu vejo que são legítimas, importantes e legítimas, porque essa é a nossa responsabilidade e esse é o nosso compromisso, que elas não sejam distorcidas por alguns politiqueiros que quer dizer impessoalidade com relação às ações do governo do estado. Nós estamos falando de ação que é de responsabilidade e compromisso do governo do estado. Eu, particularmente, não estou usando isso para fazer política nenhuma, nem denegrir a imagem de ninguém. Estou usando o meu direito de parlamentar, de legislar em prol da nossa população. E isso eu vou continuar fazendo. E vou justificar aquilo que se fazer necessário justificar diante dos meus manifestos, dentro do exercício do meu mandato. Muito obrigado, a Vossa Excelência, pela parte.
Eu que agradeço, a Vossa Excelência só vem a enaltecer minha fala. Então, senhor presidente, vejo para ser mais direto, o descaso. As conversas distorcidas, que eu estarei resolvendo o problema, que eu estarei desapropriando. Agora, eu faço uma pergunta, o simples. Quer mandar uma moto niveladora para ajudar na manutenção, já não manda? Então, eu creio que nós, mais vezes, né, com certeza estaremos cobrando essa situação do nosso governo. Haja em vista que, independente dele ter ganho a eleição no nosso município, que isso fortalece muito o empenho do governo, ele tem que dar uma solução para essa estrada MS-17, pois é de responsabilidade do governo. Mas o nosso município não está deixando as pessoas, conforme o vereador Walter Sabedor e os demais, de mãos atadas. Porém, é uma extensão muito grande. E para finalizar, senhor presidente, quero comunicar a Vossa Excelência que estarei encaminhando o ofício ao prefeito para que faça um estudo, avalie um valor de remuneração quando for solicitado os serviços dos brigadistas do nosso município. Isso já vem longos anos. Estive conversando com alguns deles. É um trabalho hoje voluntário, porém tem seus afazeres. Então, nada mais que justo. O Executivo está avaliando a possibilidade, uma proposta, de estar remunerando-os quando forem solicitados nas suas, para pagar as queimadas no nosso município no período da seca. Quero agradecer Vossa Excelência por estar me escutando. Quero desejar uma boa semana a todos e até a próxima sessão.
Consulta ao primeiro secretário se é vereador inscrito para fazer uso da tribuna.
Vereadora Cíntia Lima.
Vereadora Cíntia, disponibilidade de 15 minutos.
Meu bom dia a todos. Em nome do presidente Marcos Antônio, eu cumprimento a todos os colegas. Em nome da vice-prefeita Adriele, eu cumprimento a todos os presentes. Minha fala é rápida, né? Eu inicio hoje a minha primeira sessão dos meus trabalhos, dizer que estaremos em reunião amanhã em Campo Grande. Na quarta-feira teremos reunião em relação aos preços abusivos da Energisa. Pegar carona nas indicações do vereador Wellington e vereador Ângelo em relação à Praça do Pôr do Sol, porque vieram ao meu encontro solicitar que seja colocado quebra-molas ali. Então, os pais ali daquela região levam seus filhos pequenos para poder brincar e eles estão tendo problemas, dificuldades em relação a isso, com a velocidade que o pessoal passa naquelas vias. Então, é interessante que seja feito um estudo e a viabilidade para isso. Fazer uma solicitação aqui, uma atenção especial a essa Câmara de Vereadores, juntamente ao prefeito, que está tendo vários problemas no Hospital Regional em Coxim. E eles estão pedindo socorro naquele hospital. Então, eu gostaria que fosse feita uma solicitação de qual o valor do repasse, acho que é 15 mil, né, para o Hospital Regional, e um levantamento de qual é a proporção de pacientes que são enviados para esse hospital. Né, porque, querendo ou não, é uma questão preocupante para a cidade, para a nossa cidade, porque é o nosso recurso mais próximo. Não atende todas as necessidades que o município precisa, mas é o nosso recurso mais próximo, mais eficaz, mais barato e mais importante do que levar para Campo Grande num primeiro momento. O Hospital Regional, pelas conversas que vem chegado até mim, não está mais fazendo cirurgia, estava sem medicamento, um vereador de lá, agora há pouco, conseguiu uma doação de remédios da farmácia local. Mas está sendo discutido, sim, está sendo discutido que algumas prefeituras da região norte que têm convênio não estão repassando esses valores. Então, eu gostaria de pedir a todos os nobres colegas que a gente se unisse em prol a essa questão.
Agradecer a Vossa Excelência de primeira mão pela benevolência do aparte e me somar ao pronunciamento de Vossa Excelência nesse sentido, só fazer aqui uma colocação. Nós já tratamos muito desse assunto aqui. E uma da principal preocupação nossa, é claro, que é o bom atendimento dos nossos usuários do município, do Hospital Regional, já que é a nossa referência. Bem, a questão do repasse, nós sabemos que o valor é de 15 mil e que uma situação que eu vejo que nós temos que analisar é se o aumento do repasse ele vai resolver o nosso problema. Essa é uma das primeiras situações que nós temos que analisar. A outra situação em que eu já coloquei aqui, e teve demais parte desta casa que me acompanhou, é no sentido de que seja feita uma análise por parte da administração pública, se nós somos obrigados a fazer o encaminhamento para o Hospital Regional de Coxim. É claro que é natural, essa já tem a resposta. É pela central de regulação. Agora, uma outra situação é a possibilidade de nós fazermos um convênio com a fundação de Costa Rica. Já foi colocado isso aqui. Então tem que ver dentro com a administração municipal e o governo do estado. O importante é que os nossos pacientes sejam atendidos. Não fique aí esperando por horas e dias para a regulamentação de uma vaga. E muitas das vezes a gente sabe que, às vezes, tem situações que não passa da hora, mas tem situações que passa da hora de ser atendido e o paciente pode vir até a óbito. Então, quero me somar à Vossa Excelência e para que a gente possa ir nos reunir com o prefeito, que eu acho que é a ideia de Vossa Excelência, para buscar uma solução e o prefeito marcar uma audiência com o secretário de saúde do estado, com o governador, para a gente resolver essa situação. Nós sabemos que a situação não é só do município de Alcinópolis, é de todos os municípios do estado de Mato Grosso do Sul, mas a nossa preocupação em especial é com o nosso. Muito obrigado pela parte.
Agradeço, vereador Valdeci. Justamente, a intenção seria uma audiência com o prefeito, porém, o que está ocorrendo no hospital regional, que está sendo muito discutido, é uma questão interna. Ali os vereadores estão pedindo uma CPI do hospital regional. Então, o pedido de socorro é para todas as autoridades da região norte que têm municípios que utilizam do serviço do hospital regional para que se unam e tentem uma resposta, tentem uma auditoria, tentem alguma forma para tentar salvar o hospital regional. Mas obrigada pelas ponderações, é uma questão a ser estudada, um convênio com a Fundação de Costa Rica, talvez para os nossos usuários seja até de mais valia, mas é uma questão que precisa ser estudada e levantada com mais afinco. Coloco meu nome à disposição para a questão da MS 217. Né? Como cidadã, eu fui procurada esses dias pela fazendeira Lucinéia Albertoni, né? Todo mundo tem conhecimento dela. Ela vem dizendo há muito tempo que assim, ela coloca o trator dela, combustível, funcionário, várias e várias vezes para poder consertar a estrada, mas, obviamente, não fica da forma como deveria ser feito. E, além disso, né, como usuária, né, inclusive, há uns tempos atrás, eu fiz um vídeo, postei em rede social, que o tráfego ali, geralmente, perto do seu Sidney Alvise, é inviável. Se você não tiver um automóvel que seja traçado, que consiga passar por aquela via, você não consegue passar com caminhão, você não consegue viabilizar a necessidade de quem precisa daquela via. Então, me coloco à disposição para que a gente, juntos, consiga uma solução prática, né? Porque teórica já tem bastante. No mais, é só isso e eu desejo uma boa semana a todos. Obrigada.
Consulto secretário se há vereador inscrito para fazer uso da tribuna.
Vereador Walter Ronis.
Vereador Walter Ronis, fazer a disposição de 15 minutos.
Cumprimentar o vereador Marco, presidente, vice-presidente Valdeci, primeiro secretário Divaldo, cumprimentar o Alcir, cumprimentar o Ângelo, a Cíntia, o Wellington, cumprimentar a nossa vice-prefeita presente, obrigado pela presença, cumprimentar a todos que se encontram no plenário. Para começar, eu quero já parabenizar a vereadora Cintia por iniciar esse assunto tão importante quando se fala em saúde. E a gente vê que as dificuldades que as pessoas encontram em relação à saúde nacional, o SUS, que é o maior programa de saúde do mundo, mas não funciona. Ela é mais política que o próprio partido, não se resolve. E a situação de Coxinha é mais uma situação preocupante, porque o município vem honrando seu compromisso e muitas das vezes deixa de ser atendido por falta de alguns profissionais. E eu vejo a importância do hospital regional para o Sinópolis, porque a maioria das gestantes aqui, vou dizer assim, 80%, vai para Coxim e Campo Grande. E o transtorno que traz. Muitas das vezes eu posso falar isso, vereador Ângelo, com muita propriedade, porque vivo isso. Eu acho que a saúde, eu estou todo dia, sabe, tentando fazer alguma coisa. A gente vê que quando a pessoa está assim, doente, é o último pique para ela, porque não tem muitas vezes a quem recorrer, no seu município e a nossa. E a gente vê a situação do hospital regional. A gente já tive pessoas com quebraduras de ir para lá, que não tem ortopedista. E até, depois que do término da sessão, vou falar com o nosso assessor jurídico da Câmara, que ele está ali, para ver, para a gente cobrar o prefeito municipal e ver a parte jurídica, se proíbe o município de fazer um convênio com outro hospital da nossa cidade vizinha de Costa Rica. Porque é difícil. O município vem cumprindo com a sua obrigação e o Estado... Não só na questão do hospital regional, que a gente vê, da MS 217, mas falar do hospital regional, que a gente fique, que eu tenho um médico, o doutor Pedrinho, é meu amigo pessoal. Ele falou, Walter, eu tenho 4 meses sem receber. 4 meses sem receber. Isso é muito difícil. E eu quero agradecer até o doutor Pedrinho por nos atender aqui, porque ele acho que nasceu para servir. E especial ao Sinópolis, e quando vai as gestantes para a coxinha, acho que 80% é ele que faz a laqueadura, sem custo nenhum, porque é no hospital regional, e acode sempre as pessoas mais simples ou humildes de Sinópolis. E era falar de MS 217. Na verdade, Valdeci, parabenizar a Vossa Excelência, eu vou mais longe ainda, eu acho que o Estado ele veio empurrando nós com a barriga. Mandaram esse pessoal da GESU aí, nós estamos desapropriando e estamos fazendo isso. Eu acho que isso aí é uma mentira das mais esparrapadas. E aí, sabe, a gente ficava todo feliz aí, ia para nossos companheiros, eu falei com o pessoal da GESU, realmente estão desapropriando e vai cascalhar. Aí eu fico uma pergunta no ar, será que estava faltando era cascalho mesmo? Será que era cascalho mesmo para fazer todo o serviço? Porque o vereador hoje colocou uma situação aqui simples. Se eles não estão colocando uma moto niveladora, uma patrola, vai cascalhar algum ponto de estrada? E até mandei uma mensagem para o Rinaldo aqui, para ele marcar uma urgência com o governador. E o secretário não adianta falar. Nós fizemos isso aí praticamente 2018 inteiro. Não se resolveu nada a não ser empurrar com a barriga. Falar com o governador e ouvir do governador. Porque as pessoas já não aguentam mais. É uma estrada que eu ando bastante, quase todo o município, mas toda semana eu estou passando nela e vejo a dificuldade das pessoas, tanto dos pecuaristas, tanto dos funcionários, das propriedades, e quantas vezes mesmo. Eu tenho um funcionário do Valmir, que ele entrou água dentro do motor do carro, parou numa poça d'água, você teve que gastar R$4.000, e o Valmir acho que ajudou o funcionário para que não deixasse aquele, que fizesse esse gasto sozinho. E aí todo dia a gente escuta uma piada diferente do governo de estado. Estamos vendo a possibilidade de cascalhamento, estão desapropriando. Eu acho que essa culpa aí não é só de cascalho, não, viu? Realmente a culpa é do governo de estado mesmo, que está empurrando com a barriga. E essa situação precisa ser resolvida. Um dia para trás tinha um lá, acho que não filmou, mas acho que não teve coragem de colocar em rede social. Aí passou um cidadão e falou, mas será que você não está querendo só aparecer? Ele falou, eu estou querendo aparecer chuva de barro, longe da minha casa, atolado. Aí eu dei os parabéns para ele, falei, você pode colocar, coloca, você que tem nas redes sociais que tem meu apoio. E aí, já era bem no finalzinho da MS, já estava vindo para cá, e aí eu falei, você pode colocar que tem meu apoio. Acho que essa é uma cobrança legítima, e essa história de legislativo não está se preocupando, nem Vossa Excelência Valdeci ali colocou, isso é piada para boi dormir. Eu conheço um cidadão que ele já com 4, 5 mandatos, é o que mais critica aí. Não teve o apoio das pessoas, não sei se eu posso dizer isso, que não teve apoio, não teve, ou não chegou a hora dele. Ela que mais critica o Legislativo. Critica da lei, que se eu estivesse lá, eu seria diferente. Aí eu disse para ele, falei, meu peixe, como é que eu posso te dizer alguma coisa? Porque Vossa Excelência não teve nenhum apoio da sociedade, já não foi por uma ou duas vezes, por mais de quatro vezes, mas você pode ter certeza. A hora que Vossa Excelência tiver o apoio da sociedade, tenho certeza que Vossa Excelência vai fazer um bom trabalho. Né? E quero fazer algumas cobranças ao prefeito municipal. Questão do assentamento ali, Santa Fé. Eu estive lá ontem, vi o quanto o prefeito, o secretário de obra, melhorou aquelas estradas, vou descer. E faltam um pouco a ser feito. A situação do seu Joaquim Subaco, a mesma situação, muito difícil. Acho que ali, que entrou ali por baixo ali do seu chão, por baixo das sejas, Gato Preto, tudo que foram levantado ali, foi feito cascalhamento nos pontos críticos, ali perto do que dá acesso lá onde meu pai fica ali também, perto do Zé do Pires, foi feito umas lombadas, um cascalhamento ali também, que melhorou e muito, porque chovia. Eu sempre falava para minha mãe o seguinte, uns anos atrás, que acho que Deus colocava, pegava ela aqui e saltava no assentamento lá. Porque a dificuldade que ela tinha de dirigir, ela conseguia ir e voltar. E hoje, ela falou, mas choveu bastante, eu consegui chegar na cidade. Depois daquela chuva grande que teve no outro dia, ela voltou para cá. Eu falei, não, realmente agora é que está melhorando mesmo a estrada. Né? Agora está melhorando bastante, mas a cobrança do vereador Valdeci, ela é legítima, acho que falta alguns pontos a ser feito, eu tenho certeza que ele vai fazer. E quero agradecer também ao secretário de obra. Na semana passada, o Clio tinha que levar uma aduba até a sua propriedade, lá no pé da serra, lá. E aí eu liguei para o prefeito, liguei para o Thiago, para que ele acompanhasse a carreta, para que o motorista conseguisse chegar até lá. Ele foi feita toda a manutenção rápida, mandou o usidinho, mandou para a carregadeira, e se resolveu. O proprietário da carreta conseguiu levar o material, que não era só lá no Cleudo também, que voltou ali no Jades ali, conseguiu ir e voltar tranquilamente. E ele ainda me ligou, volta, está tudo ok aqui, a pá carregadeira deu tudo suporte aqui. É isso que a gente precisa da gestão, para que ela atenda as pessoas no tempo apto assim, que precisar. E esse era só meu registro. Vou para finalizar. Questão da MS, já tentei falar com o Rinaldo, vou estar em Campo Grande, vou tentar falar com o governador, através do Rinaldo, porque ele também era até meio blindado, é difícil a gente conseguir. Mas através do Rinaldo, eu vou falar da MS, vou implorar para ele, para que marque uma agenda com o governador, que a pauta seja MS 217. Porque ele agora para falar, não sei se... Nós que somos do PSDB, nós temos que dizer isso aqui. Você tem que dizer a pauta antes, senão não atende ninguém. E aí, eu já coloquei, ó, a pauta é a MS 217. Para que ele atende e dá a solução, que não empurre mais com a barriga. Era só, senhor presidente.
Consulta o secretário se é vereador inscrito para fazer uso da tribuna.
Vereador Alcir.
Vereador Alcir, disponibilizar de 15 minutos.
Senhor presidente, vereador Marcão, secretário Nivaldo, vice-presidente Valdeci Passarinho, quero na pessoa do meu companheiro vereador Wellington cumprimentar os demais parlamentares. Quero aqui na pessoa do seu Fabiano Martins Carrijo, que nos honra com a sua presença aqui no nosso plenário, que daqui dois dias está completando 82 anos de idade. Então, quero parabenizar pela boa política que Vossa Senhoria gosta de exercer no nosso município, quase 82 anos, e ainda defendendo a boa política. Então, desde já, parabéns, seu Fabiano, e que Deus abençoe, que chegue ao cento e tanto. Quero aqui, senhor presidente, onde teve vários temas tratados aqui, o vereador Valdeci levantou aqui o tema a respeito da MS 217, a gente sabemos do sofrimento que está ali, aquelas pessoas que dependem daquele acesso, né, vereador Wellington, a gente que estamos sempre dependendo do acesso para fazer escoamento de bovinos aí, a gente vê o sofrimento de todas aquelas pessoas que dependem. Chegou a ter período de ter que cancelar embarques devido ao tráfego pela MS-217. Então, parabéns, vereador Valdeci Passarinho, vice-presidente da casa, e me coloco à disposição de Vossa Excelência para que, igual nós fomos lá em Campo Grande, todos os vereadores, se eu não me engano, devemos nos unirmos de novo para ver, porque até no ato que reunimos, ligou para Coxim, ficou bem encaminhado, ficou tudo certo para que viesse, com a parceria com a Prefeitura Municipal, resolver o problema daquele pessoal que depende do acesso e nada não se concretizou, só ficou na teoria, prática mesmo, nada. Então, me coloco à disposição para que possamos unirmos todo esse parlamento junto com o Executivo para resolver essa situação que se arrasta há um bom tempo já. Também, como de Vossa Excelência comentou a respeito das indicações protocoladas do ano de 2018, para que possa reprotocolar para que seja feito em 2019. Isso aí sempre foi o respeito da Casa aos demais parlamentares para que possa valorizar o trabalho parlamentar. Até que era aqui, eu estava olhando porque me fizeram uma cobrança, vereador Nivaldo, secretário da Casa, onde Vossa Excelência tem ela protocolada e eu quero apoiá-la junto com Vossa Excelência no sentido, a indicação de sua autoria número 72/2018, que seja instalada uma lixeira na entrada da fazenda, da fazenda Colonhão, do senhor Benoni e outros pecuaristas ali. Realmente também me procuraram nesse sentido agora no decorrer do ano. Eu quero me somar com Vossa Excelência para que possamos fazer essa indicação e quero apoiar e os demais parlamentares também que forem favoráveis, que assinem conosco para que venha atender o pedido daquela região. Um outro pedido nesse sentido também, o senhor Beto, de São Paulo, que tem propriedade ali perto da propriedade da Rio Pequeno, solicitou para que faça a instalação também de uma lixeira na entrada da MS-217, ali em troncamento com a BR-359, para que faça o depósito dos lixos recicláveis. Ali logo que sai do asfalto e entra sentido a Fazenda Valéria. Também peço ao Executivo para ver a possibilidade também de instalar um coletor de lixo lá para que as pessoas que vêm coloque ali, porque ele falou assim, Alcir, a gente que tem sentido, eu quando eu venho, eu trago e deixo na porta da reciclagem, mas tem uns que não tem, porque como a gente que anda muito, né, vereadora Cíntia, você vê muito jogado na beira da estrada, tudo, e aquilo ali é um prejuízo ao meio ambiente. Então, peço também ao prefeito Dalmi para que venha a possibilidade de instalar também uma lixeira, um recolhedor de lixo para o povo daquela região colocar. E toda semana o caminhão vai na vilinha fazer a catagem do lixo, pega e já traga também junto com os demais. Também quero aqui pedir à Secretaria da Casa para que faça a indicação número 46 de 2018 que eu fiz a esse plenário, onde várias pessoas tinham me cobrado naquele período e voltaram a me cobrar para que seja feito estudo técnico para a implantação das travessias elevada na seguinte ponto da cidade, na rua Maria Barbosa Carneiro, em frente à escola municipal, porque a gente sabemos ali do tráfico de crianças e até mesmo de adultos pela segurança, onde temos o Correios, que muitas vezes tem que atravessar de um lado para o outro, então vem a possibilidade de estar atendendo essa indicação para que faça o estudo técnico para a implantação da travessia elevada, que é aquela travessia mais larga para acesso de pedestre de um lado para o outro da rodovia. Bem como também, que eu fiz aqui junto com esta indicação, para que faça também em frente à escola estadual e em frente até à prefeitura, que tem a prefeitura e tem comércio do outro lado, para estar garantida a segurança dos pedestres que depende para transitar para de um lado do outro da rodovia. E peço a Casa de Leis, que todos os vereadores que forem favoráveis a essas indicações, que assinem comigo para que possamos encaminhar ao prefeito municipal para que ele olhe com bons olhos para atender o pedido da população. Porque eu sempre falo, aqui é o trabalho que a gente fazemos, temos que fazer em conjunto, porque atendendo essa reivindicação, ele não vai estar atendendo vereador Alcides, vai estar atendendo a população. Então, com certeza, se nós todos unirmos, porque eu tenho certeza que me cobrou, mas também deve ter já falado aos demais parlamentares dessa casa, então, nada mais justo do que trabalharmos unidos para que possamos dar bom resultado para a nossa população. Outro tema que eu quero abordar aqui, vereadora Cíntia, tocou no assunto, a questão dos preços abusivos da Energisa também, onde dia 20 tem uma reunião em Campo Grande, todos os parlamentares, se eu não me engano, vão estar participando, porque está difícil, o pessoal já não aguenta mais, de um mês para o outro dá uma alta de uma conta que vinha, vamos dizer assim, 200, vem 450, 460, então é um absurdo, e nada mais justo do que nós entrar junto no movimento que vai ser feito via Estado, né, o vereador Marcão, presidente da casa, para que possa fazer um documento e protocolar em Brasília para que a Energisa venha respeitar os consumidores sul-mato-grossenses. Então, vamos estar unindo, até o vereador Valdeci está vendo, para que façamos um documento em conjunto o parlamento e leve protocolo para que defendamos nossos consumidores ao São Paulense. Então, quero me somar junto e vamos estar lutando sempre em defesa do nosso município e da nossa população. Senhor presidente, o que eu tinha para hoje era só, agradeço a todos e desejo uma semana abençoada e produtiva. Muito obrigado.
Consulto secretário, se há vereador inscrito para fazer uso da tribuna.
Vereador Nivaldo transfere.
Vereador Nivaldo transfere. Consulto se há vereador inscrito para uso da tribuna.
Não há.
Não havendo nenhum mais vereador inscrito em fazer uso das palavras, passamos para a ordem do dia. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, seguir passamos para as explicações pessoais. Consulto o secretário se há inscrito para uso da palavra.
Não há.
Não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra, aproveitando a oportunidade, comunicar aos companheiros das lideranças, né, partidárias, que na outra sessão nos apresenta o líder de cada partido e que nos apresenta, né, a formação das comissões, que na outras sessões a gente já quer apresentar aqui as comissões, que entre em bom senso a todos os companheiros. Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, mais nada a ser tratado, em nome de Deus e da paz, democracia, declaro encerrada a presente sessão ordinária do número 001 às 10 horas e 27 minutos.